Capital FM.
Bom dia, deputado.
Bom dia.
Deputado, o senhor está aqui ao vivo pela 98.1 Primeira Capital de Vila Bela da Santíssima Trindade. É uma satisfação tê-lo conosco no programa Vila Bela em Pauta.
Bom dia, meu amigo. Quem que é o nosso locutor aí? Quem que tá falando com nós aí?
É o Weber Ribeiro e o Jones Marques.
Bom dia, meus amigos. Bom, Edson.
Bom dia.
Jones.
Deputado, os produtores do Vale do Araguaia e do Vale do Guaporé, em Mato Grosso, participaram de uma audiência pública nesta quinta-feira, dia 5, em Cuiabá, para discutir os impactos na produção agropecuária da região diante de uma ação judicial do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. E a preocupação do setor é quanto à imposição para as áreas úmidas das mesmas regras ambientais aplicadas ao Pantanal. Deputado, qual a sua avaliação quanto à realização da audiência e quais os prejuízos para os municípios que estão nas áreas consideradas úmidas?
O prejuízo é incalculável, né? Porque primeiro que não é só o prejuízo financeiro, nós vamos tirar a dignidade das famílias que vivem e moram nessa região, porque quando você permitir que uma área que é de cerrado e floresta igual a nossa região e o Araguai, vamos ser honestos e corretos, temos sim áreas que têm um volume mais alagado. Mas essas áreas, elas são preservadas pelo nosso produtor dentro de cada propriedade, até necessária para o bom desenvolvimento das atividades que o nosso produtor já tem. Então já é uma consciência do produtor produzir com responsabilidade, produzir respeitando o meio ambiente e conservando. Não precisa de nenhuma medida restritiva para que isso aconteça. O nosso produtor já faz isso e muito bem, com muita eficiência. Então, por que agora querer ampliar a área do Pantanal? A área do Pantanal já tem uma delimitação, tem a lei que preserva o Pantanal, que não tem nada a ver com o que foi tomada essa decisão. Certo? Quantas áreas úmidas? Nós já temos um estudo que foi estudo que nós já estudamos 4 anos aqui, desde o primeiro dia do meu mandato aqui. Eu fui à Embrapa Pantanal, no Mato Grosso do Sul, em Corumbá. Certo?
Sim.
Para que a gente pudesse ajudar a construir uma legislação. Não foi... Por quê? Porque eu acho que nós precisamos olhar as coisas como elas são. E é importante para a produção, é bom que a gente se fala, que o meio ambiente contribui e muito para essa eficiência que hoje o nosso produtor tem. Então, nenhum produtor está contra a preservação, nenhum produtor ele pensa em não respeitar o meio ambiente. Então, nós não podemos concordar com essa decisão. O que que cabe a nós? Promover que eu e o doutor Eugênio, eu sou representante do Guaporé, o único deputado eleito dessa região, tinha a obrigação e o dever de preservar quem mora, vive, principalmente as famílias que estão nessa região. Quantos produtores, quanto emprego, quantas famílias tem aí, transporte escolar, ônibus, escola, já criou uma estrutura muito grande dentro dessa região, que nós vamos defender essa permanência de todos aí na nossa região. Por que que eu defendo com muita tranquilidade e muita segurança? Porque eu conheço cada propriedade, eu conheço a grande maioria do nosso produtor e sei o quanto eles preservam o meio ambiente livre, sem determinação, sem aperto nenhum, já pela consciência e a necessidade de ter. E sei o quanto eles foram eficientes para adequar suas propriedades, para se tornar produtiva, para ajudar. Agora que nós chegamos com o agronegócio, que a soja está chegando, o nosso produtor são muito eficientes. Eles levaram para aí, estão implantando. Vila Bela está prosperando com o agronegócio, com a pecuária. E não é só a grande pecuária, não. É a agricultura familiar, que aí nós temos inúmeros assentamentos que vai ser atingido. certo?
Sim.
E além de tudo, meu amigo, tem uma notícia pior ainda, que estão querendo ampliar mais 7 áreas, então, a FUNAI pediu um estudo para ampliar mais 6, 7 áreas, não me lembro aqui, mas tem uma tabelinha, posso encaminhar para você, das áreas onde eles pretendem fazer estudo para ampliar aí a reserva indígena FUNAI. E aqui quero parabenizar o prefeito André ontem, que ele foi muito feliz em falar que eles querem ampliar a área de FUNAI para índio, onde nunca teve índio. Nem índio tem, vai ter que levar índio não sei de onde para ir, para colocar. Então, assim, é uma aberração jurídica que não tem como a gente que está aqui vendo e conhecendo a região, não tem como a gente não mobilizar. E aqui quero agradecer imensamente a todos aí de Vila Bela, de Ponta Lacerda, de Cáceres, Porto Espedião, que vieram em caravana para cá, para nos ajudar a defender essa tão importante região.
Jones. Deputado, quem está falando com o senhor aqui agora é o Jones Marques. Muito bom dia. E seja muito bem-vindo aqui ao programa Vila Bela em Pauta, né? É, deputado, ontem eu já quero parabenizar aí o senhor e o doutor Eugênio também por essa iniciativa, né? Nós sabemos que é um tema hoje, na atualidade, muito discutida, né? E Vila Bela é uma região que está sofrendo dois impactos, né? Nós temos aí uma primeira discussão que é em relação do imbróglio que se arrasta por anos em relação ao Parque Serra Ricardo Franco. E por último agora vem essa discussão das áreas úmidas, né? Então Vila Bela está no centro, né? Está no ápice aí desse problema e desse imbróglio. Eu estava observando aqui, deputado, o seguinte: segundo os estudos realizados pelo Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, IMEA, a área afetada nessas regiões chega a 4,85 milhões de hectares. No Vale do Araguaia são 4,25 milhões de hectares, correspondendo a 35% da região, entre 17 municípios. Já no Vale do Guaporé são 600,5 mil hectares, que correspondem a 27,34% dos municípios da região. Deputado, eu tento imaginar aqui, eu não sei qual que é a visão do senhor, o impacto que isso vai causar na produção dessas regiões. Porque se nós pegarmos aqui o Vale do Araguaia, que hoje está sendo aí a fronteira, está se lançando como uma fronteira agrícola, a nossa região do Vale do Guaporé, se nós pegamos essa porcentagem, 35% de um, 27% de um, vai inviabilizar a economia dessa região. Seria isso, né?
Ah, é o colapso, né? Mas nós vamos estar aqui defendendo essa pauta e acreditamos muito na justiça que eu me refiro, na justiça até divina, porque não é possível concordar com o que está sendo proposto. Nós levamos para Vila Bela aí agora, nós conseguimos com o governo do estado uma infraestrutura, que você falou do Parque Ricardo Franco, certo? Temos dialogado bastante, inclusive com o Ministério Público, tem nos ajudado muito nessa pauta. E agora, por último, essa ampliação de áreas, tamanho de área de amortização que foi criado em Roda do Parque. É lógico que nós também não vamos concordar com esse tamanho. Nós vamos fazer estudo, vamos comprovar, vamos combater. É isso aí. Se a Ricardo Franco, só os produtores não conseguir recursos suficientes para fazer um estudo, para contrapor o que está sendo posto, eu vou levar para a mesa diretora aqui, no qual eu sou terceiro secretário também da mesa. Eu não tenho dúvida que a Assembleia vai complementar aporte financeiro aí para que a gente faça, sim, essa reserva. Reserva de um parque que nem foi homologado, o produtor não recebeu. Só tem aí do produtor, só ação civil pública contra produtor. Só injustiça, você está entendendo? Com quem trabalha, levou sua família aí para dentro, para trabalhar, para ter dignidade, ganha o dinheiro dele com suor. Planta, não sabe se vai poder vender, porque não sabe se vai derrubar uma liminar. É um inferno. A semana passada, quando pegou fogo no parque, eu fui aqui na SEMA, eu fui no Corpo de Bombeiro, o prefeito André me ligou, O Nilton Mioto me ligou, Larissa me ligou, o vereador me ligou, o Cristiano me ligou. Eu fui atrás de arrumar um bombeiro, um caminhão bombeiro para nós levar aí. Você sabe o que tinha? Nada. Nada. O estado não tem nada para dar pro parque, entendeu? E fala que é um parque estadual, entendeu?
Isso significa que os próprios produtores foram quem resolveu o problema.
Eu fico, como deputado, eu fico envergonhado. Como deputado, eu fico envergonhado. Você sabe por que apagou o fogo aí? Porque, novamente, os guardiões do parque, que é o nosso produtor, foram lá e combateram. Por isso que apagou, entendeu? Você não tá queimando até hoje. O estado tem nada para pôr ali. Até fiz uma indicação aqui, para a SEM, para a Casa Civil, para o governador, pelo menos um caminhão bombeiro para deixar aí à disposição desse parque, que foi até o prefeito que me pediu, os vereadores, todo mundo que me ligou aqui cobrando, que fizesse. Então, eu acredito que nós vamos lutar muito com o governador, com o senador, para que a gente encaminhe pelo menos um caminhão pipa adequado, corpo de bombeiro aí adequado, para a gente poder ajudar no período da seca.
Deputado.
Então é umas coisas que assim que a gente fica bastante chateado, certo? Não avança, entendeu? Uma proposta que vem demorando aqui, desde outubro do ano passado, a gente está aguardando um documento do INCRA, cara. Do INCRA, da Vila Bela da Santíssima Trindade, tem uma unidade aí, certo? E aqui na superintendência, aqui é sempre aquela enrolação, fala que não tem gente, fala que o prédio está interditado, que não tem funcionário. O Ministério Público teve que abrir uma ação contra o superintendente, eu e Editânio, para que pudesse, então, o Editânio ter força para entregar a documentação no Intermat. Isso é uma coisa muito simples e o INCRA não fez, só fez com medida judicial. Aí eu quero parabenizar aqui o MP que teve essa iniciativa para que o INCRA entregasse esse documento.
Sim.
Porque uma das causas que nós temos para resolver o Parque Ricardo Franco é a questão fundiária e nós dependemos da titulação definitiva do INCRA. E foi atendido agora, recentemente, há uns 10, 15 dias atrás, isso foi entregue no Intermato. O Intermato já fez o mosaico já foi encaminhado para a SEMA. A SEMA, ontem nós cobramos a SEMA, está terminando de montar esse mosaico em cima da área consolidada para que a gente possa avançar. O que está travando aí? Que a gente vai fazer não é que a gente quer acabar com o parque, não é nada isso. A gente vai tirar do parque o que já é de direito. Os produtores já, essas áreas que nós estamos lutando para tirar do parque, a área que já estava consolidada, aberta, em 97, quando criou o parque, não devia nem ter sido incluído no parque, essas áreas que já estão sendo produtivas aí dentro desse parque, não devia nem ter colocado. Quem fez esse decreto tem um pouco mais de responsabilidade, tirado, é uma área tão pequena, são menos só aí em torno de 26 mil hectares, que é uma área que já estava aberta quando criou o parque, nem isso tomaram cuidado, foram tomando propriedade de todo mundo, entendeu? Sem um pingo de responsabilidade em tomar essas atitudes, entendeu?
Sim, sim.
Então, às vezes, né, John, eu falo aqui, porque você não me vê na tribuna da Assembleia, toda semana, gaguejando lá, fazendo projetos de lei, que eu sou um deputado que entrega o resultado, eu conheço a palma juridicamente toda essa situação do parque, conheço todo juridicamente, eu acompanhei esse estudo das áreas únicas. A Assembleia pagou mais de 2 milhões e 100 mil reais para refazer um estudo nessas áreas únicas, para que a gente possa fazer uma exploração, para que a gente possa fazer um projeto de lei onde tenha sustentabilidade, para que dá confiança ao produtor, onde pode ser trabalhado, para que o nosso produtor continue trabalhando. Aonde não pode, o produtor já não usa, ele não vai ter problema nenhum de preservar, porque ele já não está usando essas áreas que não podem ser trabalhadas, que não tem condições de trabalhar. E aquele que vier cometer um delito em cima do que está proibido, infelizmente nós não podemos fazer nada para proteger esse tipo de ação. Mas esses homens e mulheres que andam correto com as suas propriedades e estão produzindo, tem o meu apoio incondicional, entendeu?
Deputado, agora, uma pergunta para o senhor aqui, deputado. A grande pergunta que fica no ar hoje é o seguinte: caso essa ação fique em prática, porque hoje existe uma ação, né? Caso essa ação fique em prática e não seja revogada na Justiça ou pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso, eu gostaria que o senhor deixasse isso muito claro. Vai existir uma proibição à produção agrícola e à limitação da pecuária nessas áreas que abrange esses 19 municípios em relação à área úmida?
Não tenho a dúvida que, se ela não for revertida, a decisão é muito ruim, porque a decisão fala que tem 4 meses para o produtor comercializar, retirar o seu rebanho e, inclusive, a SEMA notificar essas propriedades. Então, nós temos que correr quanto tempo aqui. Eu acredito que agora não só o estado de Mato Grosso vai entrar e vai impor essa ação, mas aqui, por exemplo, a Assembleia já entrou com um mixcur. Eu vejo a AUB do Araguaia também já entrou. Então, assim, acredito que o sindicato,
FAMATO, está tendo uma mobilização, né?
A Acrimate, todos vão entrar com mixcur nessa ação. Isso vai dar uma visão melhor para que o desembargador for tomar essa decisão, ou desembargadora, ela esteja uma visão diferente do que lá. Por que lá? Porque lá ele julgou só uma ação de que a resolução 45, que regulamenta a drenagem, que regulamenta como utilizar as áreas restritas, ela foi derrubada. Então, e com essa decisão, o juiz expandiu ainda além disso. Então, isso é o que realmente que a gente não concorda, é o direito que todos têm de recorrer dessa decisão. E a gente tem que fundamentar muito bem, e eu acredito que com toda essa mobilização, não é só a mobilização, mas nós temos condições técnicas, né? Temos estudo técnico que nos dá um pouco de tranquilidade, porque a gente não fica tranquilo, porque é uma decisão judicial, você não tem expectativa, você não tem domínio, você não tem limite, você não sabe o que vai acontecer. Então a gente fica na expectativa de nosso produtor ser atendido. Essa que é a expectativa que nós temos, que agora o TJ, ao recorrer dessa decisão, que o TJ realmente possa se tornar essa liminar sem efeito, para que tudo volte à normalidade. Essa é o que nós estamos trabalhando aqui, é o principal objetivo, é a nossa intenção, é a intenção da Assembleia. E aqui quero registrar, pela primeira vez eu vi a Assembleia mobilizada, sensibilizada por essa ação, entendeu? Não é só eu que fui, e o doutor Eugênio, que como representante dessas duas regiões atacadas, que fomos sensíveis, não. Temos que registrar um momento diferente que a Assembleia vive. Eu acredito que a Assembleia realmente tomou conhecimento dessa dificuldade do Estado, da gravidade dessa decisão, que vai levar para o Estado de Mato Grosso, porque a Assembleia não é a região Araguaia nem a região Mato Grosso. Eu sou deputado do Estado de Mato Grosso. É lógico que eu represento esta região. O Eugênio representa aquela região. Mas nós somos deputados do estado de Mato Grosso.
Deputado,
os demais parlamentares também têm suas regiões que são representatividade, mas são deputados do estado de Mato Grosso. E isso é um problema que atinge o estado. Então, eu acredito que a Assembleia, sim, vai se posicionar. Já se posicionou, a gente vê realmente uma mobilização muito satisfatória por conta da Assembleia. Tanto é que, mesmo antes da audiência, nós já fizemos um aporte, a Assembleia já fez, a pedido meu e do doutor Eugênio, de R$2.100.000 a SEMA, para que ela dê continuidade a esse estudo técnico, para que ela possa, então, entregar um excelente resultado. Baseado nesse estudo técnico, a gente consiga fazer uma legislação que dê segurança e que a gente traga uma legislação onde todos possam ficar contemplados. Inclusive, nós vamos debater depois desse estudo, debater com o MP, debater com o governador, debater aí com o judiciário, levar isso à transparência, para que não há mais esse tipo de insatisfação e nem esse tipo de transtorno.
Deputado, uma perguntinha aqui para o senhor.
Na vida
aqui
das pessoas.
Deputado, só, nós já estamos quase chegando, foi muito pouco tempo aqui, né? Muita informação até. Deputado, mas eu precisava perguntar para o senhor o seguinte, qual que é a avaliação do senhor em relação à audiência realizada ontem?
Excepcional, excelente, quero aqui parabenizar, não é por causa da audiência, pelo número de produtores, pelas pessoas no qual nós temos no estado de Mato Grosso, aqui quero agradecer aos prefeitos, ao prefeito André que esteve aqui, à prefeita Maria Lúcia, que é a presidente do consórcio, lá na Conquista não tem nem área, não tem essa parte nem atinge, mas prefeito como representante do consórcio estava aqui, prefeito Alcino estava aqui, Michel do Sindicato de Pontos Lacerda estava aqui, assim, inúmeros e inúmeros produtores, Paulo do Sindicato de Cáceres, o presidente do sindicato, estava aqui com a sua comitiva, assim, todos mobilizaram e é um grito só, é um grito da independência, da paz, né, da tranquilidade, é o que nós devemos buscar. Então, assim, eu não tenho dúvida que a Assembleia foi importante essa audiência para demonstrar. Porque a gente fala aqui, mas não tem o tamanho. Quando vem para dentro da Assembleia, essa mobilização que nós enchemos ontem, todo o plenário da casa, toda a parte, todos os três salões que ficaram aqui, foi super lotado por nosso produtor. Então, quero agradecer todos, de coração, entendeu? Por essa grande mobilização, e não tenha dúvida que essa mobilização, essa audiência de ontem, vai ser a mola espiral, vai impor velocidade nas ações que precisam ser tomadas, entendeu? Vai impor velocidade nas peças técnicas, na resolutividade, no desempenho do governo, no desempenho da Assembleia, no desempenho do MP, no desempenho do Judiciário, porque é muito grave o que está acontecendo nesse momento na nossa região.
Deputado, nós já estamos chegando ao final da nossa programação. Queremos agradecer ao senhor aí pela disponibilidade de participar do programa Vila Bela em Pauta e trazer essa informação para toda a nossa população. Muito obrigado aí pela participação.
Eu que agradeço a oportunidade de levar aí. Estamos sempre à disposição, qualquer momento, qualquer dia, qualquer hora, qualquer pauta, pode nos provocar aqui, nós estamos à disposição e não tenha dúvida. Pode ter certeza, essa pauta principalmente é do Estado, nós estamos por dentro, e se for da nossa querida região Oeste, estaremos muito mais por dentro, estamos muito mais afinco a todas essas pautas. Só estourar o seu
tempo.
Seu tempo aí, mas eu acho que é uma notícia que a região não pode deixar de receber. Na quarta-feira, dia 11, nós vamos lançar em Mirassol do Oeste. Nós conseguimos aqui com o governo do estado cirurgias mais MT, sem fila do estado de Mato Grosso, nós conseguimos 40 milhões de reais com o estado de Mato Grosso, onde nós vamos contemplar isso, esses 14 municípios, e a nossa região foi contemplada também com a questão de ressonância. Então é só para deixar que nós estamos trabalhando na saúde também, nós conseguimos através do consórcio nascendo do Pantanal, mais 40 milhões do estado de Mato Grosso, através do nosso governador Mauro Mendes, através do secretário Gilberto Figueiredo, 13 milhões nós colocamos na conta na data de, hoje é sexta, na data de quinta-feira, pagou quarto, caiu na conta ontem do consórcio. Então, 13 milhões para acabar com a cirurgia, para acabar com a fila das cirurgias aí, a gente já colocou na conta. Então, acho que é uma notícia importante. E nós vamos diminuir o final, o projeto é para fila zero na saúde. Então, nós conseguimos com o Estado, com a Secretaria de Saúde, mais 40 milhões, que eu falo, região é a grande caça, onde que eu atuo, onde que eu tive minha votação, e é onde que eu insisto em falar. Eu fui eleito por essa região e defendo esta região. Então, eu trabalho nesses 20 do município aí, de Caças, até Campo de Julho, Sapezal. Fui eleito pelas duas vezes praticamente nessa região, então nós estamos aqui dando uma satisfação àqueles que acreditaram, que confiaram no nosso trabalho, e aqueles que não acreditaram e não confiaram também estão sendo beneficiados, tá bom?
Com certeza.
Um abraço e muito obrigado por essa oportunidade aí que você nos concedeu.
Obrigado, bom dia, deputado.
Primeira Capital FM.